DW Noticiário.
Olá, muito bom dia a você que ouve o programa em português da DW. Eu sou Cris Vieira e estaremos juntos nesta emissão. Falamos ao vivo a partir de bom. Comigo no estúdio está Renata Krieger, que participa conosco mais tarde no Espaço do Ouvinte. Começamos com as notícias. O enviado especial da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Lakhdar Brahimi, apelou por uma mudança real na Síria. Ele também disse que o país precisa de um governo de transição com plenos poderes até que as eleições sejam realizadas. Brahimi não disse que papel o presidente da Síria, Bashar al-Assad, teria em um novo governo. Enquanto isso, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Faisal Muqdad, está em Moscou para conversações com seu homólogo russo, Sergei Lavrov. Brahimi também é esperado na capital russa no sábado para um encontro com Lavrov. Ele negou relatos de um plano conjunto dos Estados Unidos e da Rússia para pôr fim ao conflito na Síria. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, advertiu hoje a comunidade internacional para o caos sangrento do conflito sírio se não houver uma solução negociada. Já o chefe da diplomacia egípcia, Mohamed Amir, é esperado nesta sexta-feira em Moscou para conversações que também devem abranger a Síria. A disputa do orçamento dos Estados Unidos e a ameaça iminente do penhasco fiscal abalaram o mercado de ações de Nova York nesta quinta-feira. O índice Dow Jones fechou 0,1% mais baixo em 13,096 pontos. Também o preço do petróleo caiu significativamente em até 27 centavos de dólar por barril. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e os principais líderes do Congresso tentam evitar um fracasso das negociações orçamentais no último minuto. Nesta sexta-feira, Obama se reúne com líderes políticos de ambos os partidos na Casa Branca. O prazo para um acordo termina na segunda-feira. Caso contrário, o próximo ano começa ameaçado com aumentos de impostos e cortes maciços nos gastos. O candidato do Partido Social Democrata à chanceler da Alemanha, Peter Steinbrück, está novamente sob pressão por causa das tarifas de palestras. Como noticiou o jornal alemão Bild, na edição de sexta-feira, Steinbrück teria recebido, em setembro de 2011, 15 mil euros por uma palestra para o escritório de advocacia Freshfields Brookhaus Deringer. Este escritório de advocacia aconselhou entre 2005 e 2009 o Ministério das Finanças, então liderado por Steinbrück, e recebeu um pagamento total de 1,8 milhões de euros. O presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, pediu ajuda aos Estados Unidos e à França para conter os rebeldes. Ele fez o apelo durante um comício na quinta-feira, depois de informações de que os rebeldes da Seleka estariam a apenas 75 quilômetros de distância da capital Bangui. O presidente francês, François Hollande, negou o apoio, dizendo que os dias de poder colonial franceses acabaram, mas reforçou a segurança da embaixada. Já os Estados Unidos fecharam a embaixada em Bangui e retiraram seus diplomatas do país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-americano esclareceu, no entanto, que as relações diplomáticas com Bangui não foram interrompidas. Os rebeldes assumiram o controle de pelo menos 10 localidades do norte do país. O Conselho de Segurança da ONU apelou ao governo da República Centro-Africana para manter a lei e a ordem e garantir a segurança da população civil e aos rebeldes para terminar imediatamente com as hostilidades. Em ataques perpetrados por tropas sudanesas, 3 mulheres e 2 crianças foram mortas no sul do Sudão, informaram fontes militares. O porta-voz militar do sul do Sudão, Philip Ager, disse que o ataque à região do rio Kir foi feito com uso de aviões de combate e tropas terrestres. A área é reivindicada por ambos os lados. Em agosto, o Sudão e o Sudão do Sul assinaram um acordo que prevê a desmilitarização da zona até a resolução do litígio territorial. O general norte-americano que comandou a coligação liderada pelos Estados Unidos na Primeira Guerra do Golfo, Norman Schwarzkopf, morreu nesta quinta-feira aos 78 anos, segundo uma fonte oficial citada pela Associated Press. O general liderou, em 1991, a Operação Militar Tempestade no Deserto, uma coligação liderada pelos Estados Unidos para a libertação do Kuwait. O país havia sido invadido pelo exército do Iraque, na época liderado por Saddam Hussein. Terminamos aqui o nosso noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
No Egito, Mohamed Morsi chama os partidos para um diálogo nacional. A oposição duvida. Banco Central São Tomense anuncia limite para o crescimento econômico do país no ano que vem. E Angela Merkel, a mulher mais poderosa do mundo, segundo a revista Forbes. São os destaques desta manhã de sexta-feira, 28 de dezembro. Estamos no ar. Na quarta-feira, o presidente do Egito, Mohamed Morsi, foi à televisão estatal congratular-se com a vitória no referendo que aprovou a nova Constituição e apelou aos partidos políticos de seu país a um diálogo nacional. O discurso de Morsi gerou reações. A oposição duvida que ele tenha falado realmente sério sobre um diálogo nacional. Hussein Abdel Ghani, da Grande Aliança da Oposição à Frente de Salvação Nacional, disse à imprensa: vamos ver de novo o que o presidente disse em seu discurso e então iremos responder. Se um diálogo corresponder ao desejo da população de um verdadeiro diálogo, se não for apenas um diálogo entre os islamistas ou se não for apenas com o propósito de encenar um diálogo para os americanos, então iremos participar séria e respeitosamente. Em seu discurso televisionado, Mohamed Morsi referiu-se ao resultado, para ele decepcionante, do referendo, uma vez que apenas um em cada cinco eleitores disseram sim à nova Constituição. Dado o resultado, é necessário que estejamos juntos. O diálogo é essencial. Neste quadro, precisamos de um diálogo de unidade nacional sobre todos os temas que estão diante de nós. Morsi não foi mais específico nem fez nenhuma concessão para a oposição. Em vez disso, ele apresentou a controversa Constituição como um marco no caminho do Egito para uma democracia. O Egito e os egípcios têm agora uma Constituição livre. Ela não foi encomendada por um rei ou por um presidente, ou proferida por qualquer membro de uma força de ocupação. É uma Constituição que o povo egípcio voluntariamente se deu. Muitos adversários de Morsi acreditam que a Constituição possibilita uma ditadura da maioria. A estes respondeu o presidente, afirmando não querer um monopólio do poder, uma indicação de que, no Novo Egito, aos eleitores é possível destituir a Irmandade Muçulmana se não confiarem mais nela. Morsi admitiu erros, mas garantiu que sempre se empenhou em agir no interesse da nação. Desde que tomou posse, foi a primeira vez que o presidente se mostrou tão conciliador. O discurso televisionado foi o primeiro pronunciamento público de Morsi nas últimas 3 semanas. O presidente prometeu, no entanto, se dedicar inteiramente à crise econômica. Desde a queda de Hosni Mubarak, há 2 anos, muitos turistas se afastaram, assim como os investidores estrangeiros. O déficit orçamental aumenta, enquanto o curso da libra egípcia continua a cair. Há muito tempo, o governo teme uma fuga de capitais. Para a oposição, Morsi e a Irmandade Muçulmana adotam uma política econômica vulnerável. A pressão sobre a política para colocar as reformas em prática é tão grande que a oposição é cada vez mais aconselhada e pode até mesmo se ver forçada a aceitar a oferta de diálogo de Mohamed Morsi. Convido você a participar do nosso programa dando a sua opinião sobre o nosso tema. O presidente do Egito, Mohamed Morsi, apelou aos partidos a um diálogo nacional. Acha que a oposição deve atender ao chamado e dialogar com o presidente? Mande a sua resposta por e-mail para afriportug@dw.de Participe também por SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A situação econômica internacional vai afetar o crescimento de São Tomé e Príncipe em 2013. No ano que vem, o país não deverá crescer mais que 4,5%, segundo o anúncio feito pela governadora do Banco Central do país durante o balanço anual do ano econômico, que está prestes a terminar. Analistas defendem a procura de novos investidores como forma de evitar um cenário negro para o país. Mais detalhes com Edlena Barros.
A crise financeira está por toda a parte e São Tomé e Príncipe também não fugiu à regra em 2012. As fragilidades macroeconômicas do país são profundas, palavras ditas por Maria Silveira, governadora do Banco Central, durante o balanço anual sobre a situação econômica do país. A estrutura econômica totalmente dependente das ajudas externas prejudicou, segundo Maria Silveira, em muito o crescimento conseguido este ano, na ordem dos 5%.
O financiamento dos investimentos públicos é feito em mais de 90% com recurso a fundos externos e a não entrada desses recursos, conforme previsto, enfim, inviabilizou ou dificultou a execução de vários projetos de investimento.
A aprovação no país de um plano estratégico para a redução da pobreza até 2016, que conta com o apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional, a aprovação de cortes nas despesas correntes do Estado e a fixação da margem de lucro na comercialização de novos produtos considerados essenciais foram apontados no balanço como sendo progressos de 2012. Mas o analista econômico Zeferino Seita olha com cautela para estas medidas.
Todo esse processo não sou contra a face. Perante a falta de financiamento, tivemos que tomar medidas restritivas. Portanto, apesar de nós termos um acordo internacional, torna-se necessário investimentos direto externo para fazer funcionar. Quando não, tudo isto fica externo. Portanto, é o que está a acontecer agora. Temos uma estratégia nacional de luta contra a pobreza e um acordo cambial que não tem dado fruto, apesar de ser boas, tem sido boas medidas de política económica.
Tanto para o Banco Central como para o analista econômico, face à conjuntura de crise financeira internacional, 2013 não irá trazer muitas mudanças para o atual cenário econômico do país. Zeferino Seita disse que enquanto os parceiros de cooperação continuarem com problemas, o país também estará. Por isso, são precisas soluções urgentes.
Tudo parece indicar que os nossos parceiros europeus, enquanto os nossos doadores internacionais, sobretudo Portugal, enquanto estiver na situação que está e enquanto nós não tivermos a capacidade de encontrar, portanto, diversificar nossas fontes de financiamento, nós teremos iguais problemas. Temos, portanto, o famoso Porto de Água Profunda, vamos ver se conseguir mobilizar investimento para essa área, vamos criar centenas de postos de emprego.
Para 2013, o Banco Central prevê um crescimento econômico não superior a 4,5%, como apontou Maria Silveira.
Continuaremos a gerir a política monetária, tendo em vista consolidar os objetivos de inflação baixa no regime de taxa de câmbio fixo e de priorização do crescimento real da nossa economia, que deverá situar entre 4% e 4,5%.
O orçamento do Estado para 2013, que ainda está em fase de elaboração, deverá conter, segundo o analista econômico Zeferino Seita, medidas que façam com que as despesas correntes do país sejam financiadas com recursos internos, garantindo assim o quadro de estabilidade macroeconômica que o país precisa. De São Tomé para a DW, Edlena Barros.
Escute-nos também em www.dw.de.
A chanceler alemã Angela Merkel é a mulher mais poderosa da Europa. Está à frente dos destinos da Alemanha e, como líder da maior economia europeia, assumiu o papel de liderança para salvar o euro. Para a revista Forbes, ela é a mulher mais poderosa do mundo. Mas a chanceler é, no entanto, uma figura que também gera controvérsias. Acompanhe a reportagem de Guilherme Correia da Silva.
Angela Merkel, 58 anos, casada e sem filhos. A chanceler alemã é a mulher mais poderosa da Europa. Para a revista norte-americana Forbes, Merkel é mesmo a mulher mais poderosa do mundo. Espera-se muito das decisões da chanceler alemã. Afinal, Merkel lidera a maior economia da Europa. Exemplo disso foi o Fórum Económico Mundial em janeiro passado, que se realizou em Davos, na Suíça. A Alemanha devia dar um passo em frente e assumir maior responsabilidade na resolução da crise da dívida na zona do euro.
Não queremos prometer algo que não possamos cumprir, porque se em nome de todos os países europeus a Alemanha promete alguma coisa que não pode ser cumprida, caso haja um duro ataque pelos mercados, a Europa teria um flanco desprotegido.
Os discursos de Merkel são recebidos de formas muito diferentes. Segundo Tanja Bötzel, analista da Universidade Livre de Berlim,
a percepção da Alemanha é ambivalente. Por um lado, muitos ainda têm problemas com o forte papel de liderança da Alemanha. Isso tem muito a ver com os medos históricos. Por outro lado, muitos querem essa liderança na Europa. E já que a Alemanha é o único país que neste momento pode oferecer este tipo de liderança, Merkel faz muito para uns e muito pouco para outros.
A ambivalência reflete-se também nos meios de comunicação internacionais. A percepção de Angela Merkel oscila entre o respeito e a rejeição. Shogo Akagawa é um jornalista japonês a viver na Alemanha.
A Alemanha é a âncora do euro. É por essa razão que os correspondentes japoneses acompanham a política e a economia alemã.
Para o jornalista francês Pascal Thibault, Merkel
tem um papel dominante e não temos tanto para noticiar, mesmo que o nosso presidente tente, desde a primavera, fazer frente à chanceler alemã, ao contrário do anterior presidente Sarkozy.
Esse foi mesmo o lema no encontro em Roma em junho passado. Em conjunto com a Itália e a Espanha, o presidente francês François Hollande quis suavizar as medidas de austeridade apresentadas por Merkel.
A meio do ano, a percepção foi de que a Europa do Sul construía um contrapeso, mas isso voltou a relativizar-se.
Em outubro, Merkel visita Atenas e diz ao primeiro-ministro grego poupar continua a ser o principal objetivo. Milhares de pessoas vão para as ruas em protesto. Merkel e a Alemanha são duramente criticadas. Diz Angela Merkel.
Sei que este é um dos países membros mais afetados pela crise, mas o esforço não é em vão. Compensa. As reformas dão os primeiros sinais de sucesso e parecem estar a funcionar.
Na liderança, durante 2012, Angela Merkel parece não vacilar quanto aos seus objetivos. Salvar o euro e a Grécia, ainda que sem nunca perder de vista os interesses alemães. Guilherme Correia da Silva para a DW.
Atenção! A partir do dia 1 de janeiro, vamos mudar uma frequência da emissão da manhã para melhorar a recepção em Angola. A nova frequência será 7.425 kHz da Ilha de Ascensão. Mantém-se as outras duas frequências da emissão da manhã, 12.045 e 17.800 kHz. Por favor, escreva-nos para informar como estão a chegar as emissões nesta nova frequência de 7.245 kHz. Pode consultar a lista de todas as frequências e estações parceiras em dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Na Libéria, durante 9 anos, a missão de manutenção de paz da ONU tem garantido a segurança. Dezembro marca a segunda fase da eventual saída das forças da ONU, mas os liberianos receiam pela segurança do país. Ouça a reportagem de Sara Camara, adaptada por Nádia Issufo.
A segurança é a prioridade para a consolidação da paz no país. Os liberianos sabem bem disso. É por isso que a saída da UNMIL está a levantar preocupação em relação à segurança no país. Sam Collins é ativista da sociedade civil na Libéria.
A saída acontece numa altura em que o país e o governo não estão bem estruturados. Quando se tem um país de 5 milhões de pessoas e com as forças armadas de cerca de 2 mil, então corremos sérios riscos de segurança se a UNMIL sair. A polícia está envolvida em brutalidades, a polícia é leal ao governo e ela providencia segurança apenas para as autoridades governamentais e para aqueles que têm dinheiro.
Acima de tudo, os liberianos ainda não confiam nas forças de segurança nacionais. Janet Adama Mohamed, diretora do Programa para Recursos de Conciliação da África Ocidental e da ONG Trabalhar para a Paz, diz que deve haver uma reforma no setor de segurança que inclua todos os setores da sociedade.
Há uma dependência da missão das Nações Unidas. Se olhar para as capacidades locais, verá que elas não são suficientemente adequadas. E as comunidades não confiam no tipo de pessoas que foram integradas nos serviços de segurança. As mesmas pessoas que participaram da guerra civil são as mesmas que foram integradas na polícia e no exército.
Mas a confiança só pode ser construída ao longo do tempo, diz Lewis Brown, ministro da Informação e porta-voz do governo. Ele disse que, apesar dos desafios, o governo está a trabalhar para assumir a responsabilidade pela segurança da Libéria.
O governo e a UNMIL não estão na mesma posição em que estavam durante o conflito. O que aconteceu é que, da intervenção policial para a intervenção militar, gradualmente a UNMIL mudou as suas atividades de segurança. As forças de segurança da Libéria gradualmente estão a tomar a linha de frente das suas atividades. Mas sabemos que existem alguns desafios a serem superados.
Em muitos lugares da Libéria, as forças da ONU garantiram a segurança por mais de uma década. Os capacetes azuis foram enviados em 2003 para reforçar o cessar-fogo e acabar com a guerra civil que durou mais de uma década. A sua retirada está a ser gradual e lenta, mas os seus efeitos são visíveis. Em 2010, houve uma redução de 15 mil homens para 8 mil e em dezembro deste ano, outros devem sair do país. Mas a UNMIL não se vai retirar abruptamente, garante Isabel Abrique, chefe de Relações Públicas da UNMIL. Em setembro, a resolução estendeu o mandato dos capacetes azuis até 2013. Isabel Abrique descreve o processo da retirada.
A redução gradual das forças da UNMIL dentro do processo de transição é um sinal de progresso, porque isso mostra novamente que os liberianos mudaram de uma situação de emergência humanitária para o estágio de consolidação da paz. E a redução das forças da UNMIL não significa a total retirada da equipa da ONU ou da UNMIL. Não é ainda uma retirada, mas um ajustamento.
A guerra civil matou mais de 250 mil pessoas e fez muitos desalojados. Os liberianos temem a repetição da devastação já vivida por causa da fraqueza da segurança. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Se quiser, pode participar do nosso programa dando a sua opinião sobre o seguinte tema. O presidente do Egito, Mohamed Morsi, apelou aos partidos a um diálogo nacional. Acha que a oposição deve atender ao chamado e dialogar com o presidente? Mande a sua resposta por e-mail para afriportug@dw.de. Pode participar também por SMS. Envie a sua mensagem para 00491758198273. O carvão ainda não tem os dias contados, muito antes pelo contrário. De acordo com um novo relatório da Agência Internacional de Energia, este mineral está a ganhar cada vez mais importância. Fala-se mesmo em um renascimento do carvão, como nos conta agora Guilherme Correa da Silva.
Gás e carvão estão em guerra e o gás está a perder a batalha. As palavras são de Maria van der Hoeven, a chefe da Agência Internacional de Energia. Van der Hoeven falava sobre a atual situação do mercado energético europeu. Se tiver de escolher entre o gás e o carvão para iluminar ou aquecer casas e escritórios, a Europa escolhe o carvão e há vários motivos para isso.
O gás está a perder esta guerra devido aos seus preços relativamente altos, devido aos preços baixos do carvão e, sejamos francos, aos preços quase insignificantes do dióxido de carbono na Europa.
Segundo o novo relatório da Agência Internacional de Energia, assiste-se a um regresso do carvão a nível mundial. De acordo com a agência, em 2011, o carvão foi a segunda fonte de energia mais usada em todo o mundo, a seguir ao petróleo. O carvão cobre agora 28% das necessidades energéticas mundiais. O relatório refere ainda que a Alemanha é o maior consumidor de lignite em todo o mundo, um tipo de carvão acastanhado rico em carbono. E nos próximos anos será preciso cada vez mais carvão, diz a Agência Internacional de Energia, que representa os interesses dos grandes países industrializados desde a crise do petróleo dos anos 70. Segundo estimativas, o consumo de carvão vai continuar a aumentar, cerca de 500 mil toneladas por ano até 2017. A tendência preocupa os ambientalistas. O carvão é uma das fontes de energia mais prejudiciais ao meio ambiente, diz Carsten Schmidt, da organização ambientalista Greenpeace, na Alemanha. Quando se queima o carvão, libertam-se grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. Mas o preço que a indústria europeia está a pagar por cada tonelada de CO2 que emite é relativamente baixo.
Antes, o preço do dióxido de carbono era quase a 30 euros a tonelada. Agora baixou para os 6, 7 euros a tonelada. É por isso que a indústria energética não tem problemas em queimar esta quantidade de carvão.
Outra razão para o aumento do consumo de carvão, diz Maria van der Hoeven, é a produção de grandes quantidades de gás barato nos Estados Unidos. Isso faz com que a indústria do carvão tenha de procurar outros mercados que paguem mais pelo mineral, ou seja, a Europa. Mas não só. O carvão estará também a alimentar a crescente procura de energia dos mercados emergentes, em particular da China e da Índia.
É por isso que é importante olhar para as decisões de Pequim ou Nova Delhi sobre que tipo de energia usar e de onde importá-la. Essas decisões afetam-nos a todos.
Como diz o relatório da Agência Internacional de Energia, a China é o carvão e o carvão é a China. Mas o ambientalista Carsten Schmidt está otimista e diz que isso poderá mudar em breve.
No sector da energia eólica e, sobretudo, da energia solar, os chineses têm utilizado conhecimentos alemães e produzem em massa para o próprio mercado. No país, constrói-se uma central de energia eólica de 2 em 2 horas.
Guilherme Correia da Silva para a DW.
DW. Deutsche Welle.
Estamos chegando ao finalzinho desta emissão. Chegou a hora da sua participação. O presidente do Egito, Mohamed Morsi, apelou aos partidos a um diálogo nacional. Acha que a oposição deve atender ao chamado e dialogar com o presidente? Foi a nossa pergunta de hoje. A Renate Krieger está comigo aqui no estúdio. Bom dia, Renate.
Olá, Cris. Tudo bem?
Tudo jóia. Muitas respostas?
Olha, eu tenho aqui um SMS que acabou de chegar. Infelizmente, não chegaram muitas respostas por SMS, não. Mas eu vou ler a resposta do Alim Bondé de Pemba, em Moçambique. Ele diz o seguinte: eu voltei de Moeda, onde estive de férias. Bom dia, DW. Bom dia para você também, Alim Bondé, já voltando de férias e atento aqui no nosso programa. Maravilha. Ele diz o seguinte: é costume dos dirigentes arrogantes insistir no erro para depois pedir desculpas. A oposição deve ser firme nesse diálogo. Pela rede social Facebook, nós recebemos aqui 3 respostas. O Adulai Baldé diz o seguinte: o diálogo é necessário como indispensável para a resolução de qualquer problema, pelo menos para nós, os seres humanos. Aí ele generaliza mais essa solução do diálogo para além dos problemas, das tensões que estão acontecendo agora com a nova Constituição no Egito. O Malária JD diz que todo e qualquer problema resolve-se conversando, também ele aqui apresentando essa solução. Se o presidente quer diálogo, a oposição deve aceitar o diálogo. E Sessônio César Mendes diz o seguinte: penso que o apelo do presidente egípcio deve ser bem acatado pela oposição para o bem do próprio Egito. Eu ainda vou verificar aqui se chegou mais alguma coisa, porque às vezes chega de última hora, né, Cris? Então, a gente tem que dar uma olhadinha aqui. Infelizmente, não chegou aqui nada no nosso sistema, mas a gente também perguntou ontem sobre a situação na Síria, com a deserção de mais um oficial sênior e depois de encontros na Síria, o enviado especial da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, parte para Moscou, na esperança de negociar o fim do conflito. E a gente perguntou se os ouvintes ainda tinham esperança de uma solução política para a Síria. por e-mail a gente recebeu uma mensagem do ouvinte Eduardo Nunes Santos, que diz que eu pensei que a NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, fosse intervir na Síria. Acho que não haverá solução política, entre aspas, ao conflito sírio. Um até breve também aos ouvintes e para você, Cris.
Obrigada, Renate. Obrigada a todos que participaram conosco. Terminamos aqui a emissão desta sexta-feira, 28 de dezembro de 2012. Para você, um ótimo dia e até amanhã.